14 horas em Portugal e Angola, é meio-dia em Cabo Verde, 13 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, e são 15 horas em Moçambique e na África do Sul. E agora vem as notícias na África com Gael Castro.
Na Guiné-Bissau foi hoje lançada a rede integrada de ambulâncias. Sindicatos de trabalhadores das três principais empresas públicas de São Tomé e Príncipe e de um instituto público ameaçam entrar em greve. A partir de hoje, o governo cabo-verdiano recupera a gestão do circuito turístico da cidade de Velha. O Alto Comissariado para a Covid-19 na Guiné-Bissau lançou hoje a rede integrada de ambulâncias no país, uma rede que vai permitir o transporte de doentes com o novo coronavírus, mas também de pacientes com outras emergências médicas. A rede é constituída por um total de 15 ambulâncias, nomeadamente 7 financiadas pelo Banco Mundial, 2 pela União Europeia e 6 adquiridas pelas autoridades guineenses através de um empréstimo ao Banco Islâmico de Desenvolvimento, que já tinham sido entregues em fevereiro. 5 sindicatos de trabalhadores das 3 principais empresas públicas de São Tomé e Príncipe e de um instituto público ameaçam entrar em greve a partir da próxima quinta-feira. Em causa está a proposta de reajuste salarial entregue pelo governo no Parlamento, como relata o jornalista Josimar Afonso em serviço especial para a RDP África.
O pré-aviso de greve surge, segundo o porta-voz dos sindicatos, depois de várias tentativas de pedido de esclarecimento sem resposta da parte do governo.
Fizemos uma exposição ao governo e um pré-aviso de greve também continha neste documento. Isto porque nós, já de um tempo a esta data, temos tentado com o governo uma conversação para ver se nós conseguíssemos encontrar um balanço nessa situação, mas o governo até então não diz nada, não chama, não diz ninguém, não dá satisfação e pior de tudo é que enviou o pedido para a Assembleia sem consultar.
Roberto Lombá garante para já que os 5 sindicatos que subscreveram o pré-aviso de greve estão disponíveis para negociar com o Executivo a fim de evitar a paralisação prevista para a próxima quinta-feira.
Nós vamos tentar ver com o governo se a gente consegue chegar a um consenso sem greve. Mas se isso não for capaz, nós vamos tentar, sim senhor, uma paralisação de todas as empresas que estão filiadas nesse sindicato, que é a EMAI, é Napor, é NASA, Aviação Civil e Sindicato dos Controladores do Tráfico Aéreo.
Há um mês que o governo entregou a proposta de reajuste salarial no Parlamento, defendendo a necessidade de se impor maior justiça salarial no país. Para isso, o Executivo pretende cortar nos rendimentos de quem ganha mais para aumentar a quem ganha menos. A decisão está a dividir a classe trabalhadora de São Tomé e Príncipe.
A proposta de reajuste salarial só foi admitida formalmente pela Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe na última sexta-feira, depois de serem resolvidas algumas falhas nos procedimentos. A partir desta segunda-feira, a gestão do circuito turístico da Cidade Velha volta de novo a ser assegurada pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas. Para o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, Nelson Moreira, o mais importante é que haja um plano pós-pandemia que permita o relançamento do turismo.
Independentemente de ser um promotor à frente, importante é dinamizar a economia local, não só quando digo a economia local, a nível de, provavelmente, pequenos empreendimentos turísticos, mas também a nível de empregabilidade do pessoal, que mantendo um rendimento forte, né? O circuito está fechado há algum ano, algumas pessoas perderam os rendimentos, com a situação da pandemia ficou mais complicado. Por isso, na nossa modesta opinião, é sempre bom, digamos, a reabertura do espaço.
O coordenador do Gabinete de Gestão da Cidade Velha, Cláudio Ramos, explica que nesta primeira fase o roteiro irá contemplar os monumentos históricos que foram determinantes na classificação da Ribeira Grande de Santiago como Património da Humanidade pela Unesco.
Vão fazer parte os emblemáticos monumentos históricos, como é o caso da Fortaleza Real de São Felipe, de Fé, Catedral, Pidourinho, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, as ruínas da Igreja de Conceição, e o Convento de São Francisco, inclusive o Vale da Ribeira Grande de Santiago. É um roteiro que irá valorizar, sobremaneira, o património cultural da Cidade Velha e também o património natural do sítio.
O Estado cabo-verdiano recupera assim a gestão do circuito turístico da Cidade Velha depois de 15 anos de gestão privada. A cerimónia acontece esta tarde e será presidida pelo ministro cabo-verdiano da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente. Cabo Verde vai criar o denominado Fundo de Impacto, com 10 milhões de euros de financiamento internacional para apoiar a recuperação das pequenas e médias empresas afetadas pela pandemia de Covid-19, prevê o programa do governo. O documento, que começa a ser discutido no dia 16 de junho, prevê que a implementação do Fundo de Impacto, com um montante de 10 milhões de euros, tenha financiamento do Banco Mundial e da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional através do Hub de Comércio e Investimento da África Ocidental. A União Europeia, o Reino Unido, a Suécia e a Noruega estão a tentar travar as negociações na Organização Mundial do Comércio para a suspensão de patentes de vacinas e outras ferramentas contra a Covid-19. A denúncia é da organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras, que sublinha que os entraves acontecem num momento crítico da pandemia, que já causou 3,72 milhões de mortes. Enquanto a proposta dos 60 países em desenvolvimento, iniciada pela Índia e África do Sul em outubro de 2020 e modificada no mês passado, pede uma suspensão das patentes e outras ferramentas contra a Covid-19 por um período de pelo menos 3 anos, a contraproposta europeia apresentada pede apenas para flexibilizar as regras comerciais de propriedade intelectual. Os Médicos Sem Fronteiras afirmam, por isso, que a proposta europeia não traz nada de novo e que, na realidade, se trata de uma manobra para atrasar o processo de negociação. A ONG pede, por isso, aos países europeus que parem de travar o processo de negociação com a Organização Mundial do Comércio. Portugal registrou 6.700 suspeitas de reações adversas às vacinas contra a Covid-19 até ao final de maio, num total de 6 milhões de doses administradas. São suspeitas que representam 0,1% do total de vacinas, é o que revela hoje o Infarmed. O relatório da Autoridade Nacional do Medicamento informa também que houve 44 casos de morte de idosos com várias doenças, mas o Infarmed salienta que não está demonstrada qualquer relação entre estas mortes e a toma da vacina. Forte adesão ao segundo dia de greve a nível dos comboios de Portugal. Os trabalhadores das bilheteiras e dos revisores estão em protesto contra a proposta de carreiras e também para reivindicar aumentos salariais. Ouvido esta manhã pela jornalista Rosa de Azevedo, o sindicalista Luís Bravo garante que só estão a ser cumpridos os serviços mínimos.
A adesão mantém-se com os números de ontem, acima dos 90%. Temos de comboios, os dados que temos até o momento, só se estão a realizar apenas os serviços mínimos.
Quais são as linhas mais afetadas?
As zonas urbanas. O descontentamento é muito grande por parte dos trabalhadores.
O protesto foi convocado pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante. O Tribunal Arbitral decretou serviços mínimos que abrangem cerca de 25% das ligações ferroviárias em Portugal. Esta manhã, na estação do Oriente, em Lisboa, onde, para além de comboios urbanos, passam os de longo curso, a maioria das pessoas ouvidas pela repórter Inês Martins sabia da greve, mas decidiu arriscar.
Muitas pessoas foram para a estação do Oriente já a contar com atrasos para chegar ao trabalho. Outras foram apanhadas de surpresa. Albertina Dias é imigrante em França e veio a Portugal visitar a família. Com 76 anos, teve de pernoitar na estação. O caminho de autocarro para o Pombal não compensava.
Cheguei aqui à estação às 20h30 para pegar o comboio das 22h09, me parece. E a bilheteria estava tudo fechada. E aqui passei a noite e estou aqui sem saber o que ir fazer por enquanto.
Também à procura de respostas estava Fernando Botelho com a esposa, de malas feitas, preparados para umas mini-férias no Porto. Iam olhando para o ecrã dos horários para saber novidades sobre o Alfa Pendular, também já de olho noutras alternativas.
Provavelmente, se não houver comboio, teremos que voltar a casa e buscar o carro. E depois eu vou gastar mais na gasolina, que já pagamos o bilhete do comboio, mas eles dizem que revertem o dinheiro. Daqui ao Porto, por acaso, nunca fiz, mas de carro deve ser à volta de 3 horas. Não me apetecia nada.
Com pressa para fazer análises, estava Manuel da Piedade, que não contava com a greve. Viu dois comboios serem suprimidos e perdeu outro. Ainda sem saber como chegar, estava já a pensar no regresso.
Fiz mal em não ter utilizado o carro. Vi porque era mais económico vir de comboio, ir e vir, mas já estou arrependido de ter feito isso. Agora a alternativa era apanhar o metro, não é? Mas depois o metro tenho que ir apanhar outra vez o comboio de regresso para cima e pode acontecer outra vez. O mesmo está a acontecer na ligação para Sintra.
Foi possível cumprir as regras de segurança nos comboios e na estação não houve aglomerados.
A greve nos comboios de Portugal começou ontem e termina amanhã.
Foram as notícias na...